Então tá, estamos aqui no, iniciando mais um TT Labs Podcast. E a gente tem... Hoje o objetivo é falar de uma série de eventos aí que aconteceram e alguns que estão para acontecer. Então vamos começar primeiro por três eventos aqui que aconteceram relacionando grupos de teste, de arquitetura e gerência de projetos. O nome dos eventos foram o Guts, 20 minutos. Depois a gente teve um evento do IASA, né, que é o grupo de arquitetura. E essa semana está acontecendo um evento do PMI também, o seminário do PMI. Quem quer falar aí?
Bom, sobre o Guts 20 minutos, acho que o Guts, de certa forma, inovou mais uma vez com o ritmo das palestras de 20 minutos, se tornou dinâmico o evento, né? Então, tipo, se uma palestra foi ruim, era 20 minutos, mas não foi o caso. Foram palestras legais, eu particularmente gostei delas. E também falando um pouquinho já sobre o IASA, foi o primeiro evento do IASA desde que iniciou, faz um ano mais ou menos que o grupo está na ativa e vinha planejando eventos, e finalmente saiu o primeiro aí, e na sequência já vai sair um webinar aí, certamente até o final do ano. E do IASA nós falamos sobre arquitetura, falamos sobre desenvolvimento de software especificamente, né, já que é um grupo de arquitetura, mas a gente foca bastante na questão de desenvolvimento de software. Então, teve o case da Zenvia, onde o Eduardo Bobson falou um pouco sobre a arquitetura que eles montaram. Depois eu falei sobre arquitetura ECA, né, Event Condition Action. E depois no final teve um painel de discussões que foi bem legal, a gente transcendeu o assunto que era arquiteturas emergentes, a gente falou de tudo um pouco, mas foi bem proveitoso, foi bem legal.
Eu tive participando como voluntário do evento do PMI, na quarta-feira, dando um curso lá sobre Lean. Foi interessante, porque apesar, não foi uma aula de engenharia de produção, foi uma aula trabalhando muito forte a questão da cultura Lean, principalmente questões de resolução de problemas e ferramentas que a galera pode usar no dia a dia, né, nas equipes e tal. Então foi um treinamento bem positivo nesse sentido. Na parte da manhã, bastante conversa sobre cultura organizacional. Na parte da tarde, a gente tentou pegar alguns exemplos lá e montar um mapa de fluxo, não necessariamente tentando montar um mapa de fluxo de valor, mas tentando pedir para o pessoal colocar no papel aquilo que eles faziam no dia a dia, que nem eles sabiam direito, não tinham ideia, sabia que demorava, mas não sabia quanto. Então aquilo já começou a dar algum tipo de informação para eles. E na parte final, o pessoal trabalhou em cima de uma issue lá que eles identificaram, aqui é um problema. E aí a gente montou um A3, um relatório A3, para tentar mostrar isso, né, e tentar, enfim, evoluir um pouco, tentar enxergar um problema no máximo do tamanho de uma folha A3. Então foi legal, sim, botar algumas ferramentas. E aí eu fui no evento também ontem de manhã, e daí o highlight foi o keynote do Amir Klink. O cara é impressionante, tipo, depois a gente bota uns links de exemplo lá no ttlabs.cc, mas o cara é muito fera, e a história de vida do cara, ficar lá 15 meses enfiado na Antártica lá, sem fazer nada, e ele dizia que não se sentia sozinho. Deu uma sensação meio esquizofrênica, sei lá, da história, mas é muito legal, assim, a visão de tempo do cara, na questão de que ele muitas vezes era refém do tempo, ele estava lá, ele tinha que passar aquele tempo, ou numa travessia que ele fez numa área onde só tinha luz do sol durante tantos dias, ou seja, ele tinha um prazo para conseguir fazer a travessia, senão ele ia ficar no escuro, navegando no meio do gelo e tal. Enfim, loucuras assim que ele foi contando durante o keynote. Então, fica aí a dica, depois darem uma olhada, ver se acha algum vídeo aí referente ao seminário do PMI.
Bom, eu acho que foi o único do time aqui que tive o prazer de participar do Brasil JS. Foi um outro evento que eu estava muito apreensivo para participar. A princípio eu não ia ir, mas nas últimas semanas quando eu olhei a lista de palestrantes ali, eu digo, cara, eu não posso perder esse negócio. Então, foi um evento sensacional, assim. Eu acho que faz uns 2 ou 3 anos que eu tenho ouvido falar do Brasil JS, e esse ano eles até, o slogan do evento era o maior evento de JavaScript do mundo. E eu acho que eles não exageraram muito, não. Já que, realmente, o Brasil JS, esse ano, eles conseguiram chegar num nível, principalmente de palestrantes, que foi uma coisa sensacional. Teve algumas palestras, assim, que particularmente eu não era muito a minha área, não era... não era alguma coisa que eu gostava muito, mas algumas das palestras foram muito proveitosas, assim. É, alguns nomes do evento que eu acho que são incríveis de falar, o Brandon Eich, esse é o cara, o criador de JavaScript, ele fez a última palestra do evento, o cara falando sobre o futuro do JavaScript, para que lado isso, o pessoal está pensando levar os browsers. É, o Ben Allman também é um outro cara que é muito influente na comunidade, falando sobre o GrantJS, uma ferramenta de automatização feita totalmente JavaScript por ele, um negócio muito legal. Uma falta que eu senti bastante foi do Fett. Fett é um engenheiro do Twitter, responsável lá pelo time do Bootstrap, e ele infelizmente ele não conseguiu entrar no evento, porque ele não conseguiu entrar no Brasil. Ele foi barrado para entrar no Brasil, então ele mandou um vídeo muito maneiro, o pessoal deixou lá no dia do evento, foi legal. Mas uma das duas palestras que eu acho que merecem assim, um destaque muito grande, uma do Firth, que é o Maximiliano Firthman. Esse cara, ele falou sobre mobile web. Esse cara, a palestra dele foi sensacional. Ele é um argentino bem, bem, bem engraçado até. É, apesar de ser argentino. Mas a palestra dele foi muito boa, falando sobre toda a complexidade que é se desenvolver hoje para o mundo web, a quantidade de coisas que tem, a quantidade de dispositivos, a quantidade de diferenças que tu tem dentro do mobile web, desde dispositivos pequenos até dispositivos grandes. A palestra também do Zeno Rocha, o cara trouxe o Maljor pro palco, que lá foi sensacional. O Maljor, quem não conhece, é um dos dinossauros da internet brasileira, o cara que escreveu vários livros sobre CSS, JavaScript, o cara é muito bom. E teve a palestra também do... agora eu me esqueci o nome dele, vai me fugir. Mas depois eu coloco no keynote. Mas devido ao Fett ter saído, eles acharam outro palestrante falando sobre CSS. Eu acho que também merece um parabéns para ele. Eu até falei isso. Ah, o nome dele é Bernard Luna. Falei isso para ele no Twitter, que o cara foi num evento de JavaScript falar sobre CSS e o cara deu um show. Então, parabéns. O evento foi sensacional. A organização está de parabéns. Espero ano que vem também.
Bom, dando sequência nossos eventos aí que participamos, tivemos também, no mês passado, o Startup Dev Rumble, né? Onde a equipe da Trevisan aqui, a gente lotou a casa do Fábio lá, né, Fábio? Com a desculpa do churrasco, mas na verdade o que estava por trás era a ideia realmente que nós tínhamos ali com o Cardapiaria, de colocar essa ideia no ar. Enfim, o Maurício é o autor intelectual da ideia do Cardapiaria. Depois lá no TT Labs a gente vai falar um pouco melhor sobre a ideia. Mas então, cara, o legal foi... Em um sábado a gente conseguiu fazer muita coisa. E tipo, programando mesmo, eram 4, 5 pessoas, o resto tweetando, movimentando. Parecia uma empresa mesmo com diferentes áreas, trabalhando a parte comercial, a parte que, pô, a nossa landing page tem que ir pro ar com texto bom, então coloca, saiu 2, 3 versões ali em menos de uma hora da landing page, então, e o resto da galera ali focado com Rails, aprendendo bastante coisa, colocando no ar, então... O saldo foi que no final do dia a gente tinha uma versão meia capenga, mas conseguia lá acessar o site, inclusive rodando nos dispositivos iPhone, Android, no próprio browser também. A gente focou bem essa questão da responsividade, a gente queria aprender, a gente queria ter a experiência com isso, né? Isso que eu acho que foi legal.
Eu acho que o maneiro do Startup Dev Rumble... para o nosso time principalmente, a gente não tinha nenhuma expectativa de realmente... Quer dizer, nenhuma não, né? Mas a gente não esperava ganhar o evento. Não era essa a intenção quando a gente entrou nele. Mas principalmente, cara, a gente se desafiou. Primeiro desafio é construir um aplicativo em 48 horas. Uma coisa sensacional. Outra coisa que a gente desafiou foi todas as tecnologias que a gente usou. A gente decidiu que um dia, simplesmente, a gente decidiu que a gente ia usar tudo que a gente nunca usou na vida. Tudo que a gente acha legal. A gente começou a trabalhar com Rails 3. A gente começou a trabalhar com o jQuery Mobile. A gente estava trabalhando com diversas tecnologias que a gente realmente não tem o foco no dia a dia, e a gente usou esse evento para aprender. Inclusive o Cardapiaria, a gente não desistiu do projeto ainda, apesar de não ter terminado, mas as próximas semanas ele deve estar dando as caras aí, a galera vai ficar sabendo sobre ele.
É isso aí. Inclusive, lá no próximo evento que a gente vai falar, o Agile Brasil, a gente conversou, eu, o Rafael Helm, se não me engano, ou mais alguém que estava comigo, a gente conversou com o pessoal do Startup Rumble lá. Daí eles perguntaram assim, pô, quem vocês eram? Ah, nós éramos bairristas. O cara olhou para mim, vocês são de Porto Alegre, né? E eu falei, claro, somos. A gente logo viu lá pelo nome, são de Porto Alegre e tal. Mas show. Rafael Helm, quer começar aí o Agile Brasil para nós?
O Agile Brasil foi um evento muito legal, como sempre foi nesses últimos anos, muita gente foi nesse evento. E o que me chamou, como é que eu vou dizer assim, o que me chamou a atenção esse ano foi que não tinha mais aquele repeteco de pessoas dizendo por que deve-se usar Scrum, o que é Lean, né, o que é XP, quais as vantagens que sua empresa vai ter se utilizar esses métodos ágeis, etc. e tal. Era mesmo as pessoas discutindo já como elas vêm fazendo, o que deu certo, o que não deu certo e qual o próximo passo. Então, eu estou sentindo que essa comunidade já está madura nesse sentido. Se você que está escutando esse podcast está numa empresa que não usa essas metodologias, essas práticas, fique ligado, talvez você tenha que procurar uma outra empresa. E quem já está numa empresa que pratica isso, legal, mas é importante ficar atento que a gente tem que sempre adaptar para que se enquadre bem nesse potencial que o nosso time tem, que a empresa tem. Mas, enfim, voltando ao evento, achei muito legal. Já se decidiu, inclusive, que ano que vem é na Capital Federal esse evento. Essa edição, esse ano, foi a terceira ou a quarta?
Terceira.
A terceira edição, na verdade, foi a quarta, porque teve uma edição que aconteceu aqui no Sul, que não era bem esse selo ainda. No Rio de Janeiro, desculpa, que não era bem esse selo ainda, mas aconteceu. E, então, achei muito legal e fica a dica aí para quem foi e para quem não foi também acessar o site lá, que tem bastante vídeo e conteúdo a respeito do que aconteceu. E, se eu não estou enganado, o portal InfoQue vai publicar esses vídeos lá, dessas palestras que aconteceram lá. Então, fica essa dica aí para quem foi e também para quem não foi acompanhar esse material.
Ainda falando um pouquinho do evento, cara, o Rafael resumiu muito, na minha visão também é bem isso. E uma outra coisa assim, que eu vi bastante, geralmente a gente vê assim, falando sobre práticas, isso é muito legal, é reforçar as práticas, né, sobre metodologias, legal. Só que eu vi muita palestra e muita gente conversando nos corredores, cara, sobre uma coisa que eu, para mim, julgo o mais importante de tudo, que é a base do evento, princípios e valores. Todas as palestras que eu participei, né, algumas aconteceram em paralelo, a gente fica numa dúvida cruel em qual ir, mas uma palestra específica que eu me lembro que frisou muito isso, cara, foi da Cecília, da Kaelon, Cecília Fernandes, né, se não me engano o nome completo dela. E ela falou justamente sobre os zumbis ágeis, né? Então, cara, eu achei uma palestra muito legal, do tipo assim, cara, você tem a sua equipe, todo mundo, né, na onda, na vibe ágil, pergunta para eles por que eles testam, né? Por que eles criam um teste, ou então por que eles integram continuamente, os caras gaguejam, não sabem te dizer, vão ter que ler um livro para entender, não, cara, é viver aquilo, é trazer o problema, através do problema tu saber que existem princípios, valores que tu consegue escalar em cima deles e tu encontra práticas, metodologias que aplicam isso, né? Então, fica aí um salve para a Cecília, achei muito, muito show, fora todos os keynotes e as outras palestras também estavam legais. Daniel?
Comments.
Do Agile Brasil ainda ou qual? Sei lá, é o terceiro ano que eu participo da organização do evento. Esse evento ele surpreendeu, porque na finaleira dele muita gente se inscreveu, então o público, a gente esperava um público menor, vamos dizer assim, encheu, né? Os cursos que tiveram na virada ágil foram lotados, teve alguns com superlotação, e aí tipo, eu tive a oportunidade de participar de um treinamento do James Shore. O James Shore tem um livro publicado, The Art of Agile Development, e aí ele tem publicado o livro online, tem várias partes do livro publicado online, e é um livro legal de se ter assim, para conversar. Então eu participei de um treinamento dele que não era de Agile Development, ele fez um treinamento chamado The Art of Agile Planning. E ele foi um treinamento legal, a gente teve algumas surpresas em relação à didática dele de manter o grupo focado nas questões e tal, mas enfim, o treinamento em si foi bem interessante, a gente aprendeu uma discussão bem legal sobre Slack, que é uma prática de tentar balancear melhor a velocidade de um time, a capacidade que ele tem de produção. A gente teve uma discussão legal sobre isso, que era uma coisa que eu ainda não sou muito adepto, mas a gente sempre tem que testar e brincar um pouco com práticas diferentes aí para ver como é que faz sentido no contexto do time, né? Um pouco do que o Rafael estava dizendo. E de resto, lá do evento, os keynotes foram legais, eu tive a oportunidade de apresentar umas palestras lá e foi interessante, né? A galera saiu animada assim, das coisas que eu falei e bom reencontrar a comunidade também. Tem cara que tu vê uma vez por ano e acaba encontrando nesse evento.
Só conhece por Twitter.
Ah, tu é o fulano. E, enfim, agora é Brasília. E aí tomara que a pessoal da Trevisan consiga estar mais presente lá e participar, não só indo assistir, mas também palestrando, né? Trocando conhecimento. Legal. É isso aí.
Agora a gente tem os próximos eventos para falar aí, né?
É, a gente tem alguns, tem um que é amanhã, né? É RS on Rails. Borer vai ir, o Elias vai dar um jeito de ir lá um pouquinho. E eu tenho uma palestra lá de tarde, que eu ainda, sei lá, tá work in progress ainda a palestra, tá estranho, mas vai sair. Sempre sai. Depois na semana que vem, no dia 18 de setembro, tem um evento que é um Startup Dojo. Enfim, a gente se reúne num ambiente de aprendizado para trabalhar com Business Canvas, trabalhar com modelos de negócio ou com Lean Canvas, enfim. Mas a brincadeira é participar, estruturar, brincar com modelos de negócio. E depois, no outro final de semana, no dia 22 de setembro, ainda sem local definido, a gente está definindo isso agora, tem um evento chamado No Summit, que a ideia seria um evento sem cúpulas. Então, basicamente, é uma galera ao redor do Brasil que escolheu um assunto para tratar. E esse evento está acontecendo simultâneo em várias cidades e vários assuntos sendo tratados diferentes. Não é, tipo, eu criei um chamado Ponto de Ebulição, que vai tratar o assunto empreendedorismo, Lean Startup, mas se alguém quiser criar um outro assunto para tratar de outra coisa, em outro lugar, tranquilo. Ele é um evento que não tem dono. E é meio... O Manuel Pimentel tá reunindo essa galera que está a fim de fazer isso, enfim. Então, no meu caso, vai ser um evento no dia 22 de setembro, das 3 às 6 da tarde. E aí, quem tiver a fim de ir, vai. E depois, provavelmente, a gente vai sair para algum lugar para tomar cerveja. Enfim, continuar conversando. E aí, em outubro, já deixar como dica aqui, tem um outro evento aqui em Porto Alegre, a gente chama de GU Day, que seria um dia onde diversos grupos de usuários que a gente tem na cidade aqui vão se reunir para conversar. Então a gente está focando ali nos grupos que estão agregados na Sucesso RS, e aí, enfim, vai ter galera de arquitetura, de métodos ágeis, de análise de negócio, de gerência de projetos, gerência de riscos, gestão de conhecimento, testes, grupo de Delphi, documentos fiscais eletrônicos, enfim, uma cacetada de palestras diferentes. Vai ser no auditório da PUC. Então, né, a gente vai deixar o link para quem quiser se inscrever, quem é associado da Sucesso RS. Se a sua empresa é associada ou se você é associado, é gratuito para essas pessoas. Para aluno da PUC também é gratuito. E é, enfim, um evento com um custo bem baixo. A ideia é realmente reunir a comunidade e passar o dia ali conversando sobre diversos assuntos de grupo de usuários.
Bom, aproveitando a questão dos grupos de usuários, queria fazer um merchan de um novo grupo que está surgindo. É uma ideia, na verdade, de algumas pessoas que trabalham com .NET, C Sharp e outras Visual Basic, enfim, outras linguagens de programação, mas com a plataforma .NET. Estávamos atrás de grupos, né, ativos e tudo mais. No Rio Grande do Sul isso acontece, né, mas em uma escala, digamos, um pouco menor. São Paulo, Rio de Janeiro já tem grupos há mais tempo também formados, talvez isso influencie bastante. Então agora tá sendo lançado aí o DevNet RS, onde juntamente com o Jonathan Saraiva lá, a gente tá montando, o Daniel Wild junto com a Sucesso, esse grupo. E tem muita gente envolvida ali como administradores para fazer esse grupo surgir o quanto antes. E certamente agora, dia 3 de outubro, se não me engano, depois lá a gente coloca no TT Labs a data corretamente, vai ter o primeiro encontro desse grupo, que vai ser de abertura. Então, quem tiver a fim de falar um pouco sobre qualquer coisa, Windows Phone, enfim, tem várias Lightning Talks lá para a gente trocar ideias. Fica a dica. Feito?
Feito.
É isso?
Foi.
Tchau.